Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar, aqui na Universitária FM, o Rádio Aspuv, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos, a educação e outros serviços públicos. No programa de hoje, nós vamos debater a saúde mental nas universidades. Por que muitas pessoas sofrem com transtornos psicológicos no ambiente acadêmico? Por que chegamos até a casos de suicídio? E mais, como devemos repensar a universidade para melhorar essa situação? Casos recentes de depressão, ansiedade e até mesmo de suicídios têm chamado a atenção para um assunto: o desenvolvimento de transtornos de saúde mental dentro das universidades. No início deste ano, uma aluna da UFV se matou em Viçosa. Colegas dela relataram como a jovem já enfrentava depressão. Essa é uma situação extrema, mas em 2017, diversos outros casos de transtornos psicológicos vieram à tona com o movimento Não é Normal UFV, realizado por estudantes. Nele, centenas de alunos contaram problemas ligados ao ambiente universitário, casos de isolamento, pressão, preconceito, assédio e outras formas de violência que sofriam. Nós, da produção do Rádio Aspuv, procuramos pesquisas e dados sobre esse assunto e vimos que o problema aparenta ser geral. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, ganhou repercussão o que foi chamado de surto de suicídio no curso de medicina, quando 6 alunos do mesmo ano tentaram se matar. Na Federal do Mato Grosso, uma dissertação de mestrado trouxe um número alarmante. Quase 10% dos estudantes entrevistados haviam tido ideias suicidas nos dias anteriores ao levantamento. Outros muitos casos de alunos que se mataram ou tentaram vieram a público nos últimos anos em várias outras instituições de ensino superior pelo país. E essa é uma preocupação nos cursos de graduação e também nos programas de pós-graduação. Uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos mostrou que estudantes de doutorado são 6 vezes mais propensos a sofrer de ansiedade e depressão do que a população no geral. Na UFV, a divisão psicossocial trabalha com questões relacionadas à saúde mental. No ano passado, o setor realizou cerca de 2.700 atendimentos e mais de 85% deles foram com estudantes. As principais queixas apresentadas foram ansiedade e estresse. Os servidores podem até ter procurado menos a divisão, mas um outro dado mostra como a situação afeta eles também. Os transtornos mentais e comportamentais foram a segunda principal causa de afastamentos de técnicos e professores no período de fevereiro de 2017 a fevereiro deste ano na UFV, segundo o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida. O repórter Eric Luiz conversou com o professor da área de psiquiatria do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV, Alex Fabrício de Oliveira. Na entrevista que nós vamos ouvir agora, ele fala de que forma acredita que as universidades favorecem o surgimento de transtornos mentais e como essa situação provavelmente afeta alunos, técnicos e professores. Vamos conferir.
Entrevista.
Boa tarde, professor.
Boa tarde, Eric.
Para a gente começar a nossa conversa, a universidade pode ser considerada um ambiente propício para o desenvolvimento de transtornos mentais?
Eric, sim. A gente imagina que como todo lugar que tem o seu processo de trabalho, esse próximo processo de trabalho ele pode ser um fator de adoecimento. Pode ser um fator de saúde, bom para as pessoas, mas pode ser um fator de adoecimento. E eu imagino que hoje a estrutura, o esquema talvez de rigidez, alguns problemas do processo de trabalho da universidade, eles favorecem sim que tanto os seus servidores quanto os alunos adoeçam mais do que do lado de fora. A gente tem alguns dados sobre isso, principalmente em estudantes, nós temos muitos dados que mostram que parece que está do lado de dentro, favorece, assim, aumenta a chance, por exemplo, de depressão, de ansiedade. E nós temos né, assim, alguns dados também sobre os servidores ou sobre profissionais de uma forma geral associando o trabalho a doença mental.
Atualmente, ouvimos falar mais sobre essa questão. Na sua opinião, ela é reflexo do momento que vivemos ou ganhou mais visibilidade nos últimos anos? Como que é isso, professor?
Eric, são as duas coisas. Eu acho que nós estamos num momento onde nós prestamos atenção, onde nós noticiamos e nós tiramos da invisibilidade o assunto da saúde mental, mas ao mesmo tempo também nós temos fatores hoje sociais que nos levam a estar mais doentes. Aí vale um pequeno comentário, né? As pessoas às vezes têm uma concepção de doença que é uma concepção de causa única. Por exemplo, se eu tenho tuberculose, eu sei que aquilo é provocado por uma bactéria específica. Mas, por exemplo, a doença mental, ela é provocada pelo quê? A maioria, na verdade, dos profissionais acham que ela é absolutamente multifatorial. Tem fatores biológicos, tem fatores sociais, tem fatores psicológicos. E os fatores sociais nossos hoje, com uma competitividade, né, assim, absurda, com uma certa falta de sentido, né, assim, para as ações, isso provavelmente faz com que as pessoas adoeçam mais. As pessoas estão mais isoladas, isso faz com que elas adoeçam mais. E principalmente uma atmosfera que dentro da universidade, por exemplo, de conservadorismo, autoritarismo, isso provavelmente faz com que as pessoas estejam mais doentes por aqui do que precisavam, né? Assim, uma certa faxina do processo de trabalho poderia ajudar as pessoas a estarem menos doentes.
Ainda é um tabu falar sobre transtornos mentais na universidade? As pessoas têm receio de procurar ajuda e acabam sofrendo sozinhas?
Ainda é um pouco. Nós temos certamente muito mais procura. Nós vivemos um momento que eu acho que é um momento de transição, a ponto de que muitas pessoas que não têm um transtorno mental de fato têm os seus sofrimentos, mas são sofrimentos normais, de uma certa forma, proporcionais. Procuram um tratamento e até acham que estão doentes sem a gente poder chamar isso de doença. Então tem uma super procura, por um lado, e ao mesmo tempo, muitas vezes, principalmente por estigma mesmo, para a pessoa ter uma certa visão também preconceituosa, né, de achar que, sei lá, se o meu sofrimento mental não é responsabilidade minha mesmo, né, se eu não deveria ter força de vontade, bom, né, ser mais forte do que a situação, e as pessoas também deixam de procurar. Então provavelmente nós temos as duas coisas um pouco misturadas, gente procurando demais e gente que ainda, na verdade, deixa de procurar. Isso é uma certa realidade no Brasil, para outras camadas sociais, a gente sabe isso, e eu acredito que isso se manifesta também dentro da universidade.
Como que a gente pode diferenciar o diagnóstico de uma doença e quando não, você não está precisando dessa ajuda médica?
Os profissionais são importantes para ajudar a definir isso, né? Um profissional, o psicólogo, por exemplo, o psiquiatra, o médico geral, né? Assim, que é uma figura que as pessoas não costumam dar crédito para ele, mas ele talvez devesse ser o primeiro médico a ser procurado. Eles podem ajudar nisso, mas nós temos algumas dicas. Que, assim, a gente considera patológico, doentio, um sofrimento, quando a pessoa tem um impacto significativo no seu dia a dia, ou seja, está deixando de conseguir executar suas obrigações, está abandonando coisas que ele, na verdade, até gostava de fazer. Então, esse impacto cotidiano, ele é um principal sinal nosso de alerta. E não só o impacto, mas também o tempo, né? Assim, quando nós sofremos algum evento ruim, a gente tem um certo tempo natural de absorver aquilo, né? Uma perda que eu tenho um tempo de absorver aquilo. Mas quando o sofrimento parece que está intenso a ponto da pessoa não saber mais gerenciar, de ser um sofrimento cotidiano, um sofrimento quase diário para a pessoa, e por um tempo que está passando das energias da pessoa, isso é um bom sinal de que ela provavelmente precisa de ajuda.
E como estudantes, professores e técnicos são afetados, cada um, por esse ambiente de pressão e cobrança que a gente tem aqui na universidade?
É uma pergunta difícil, né? A minha resposta ela é especulativa. O que a gente sabe, por exemplo, por conta de algumas pesquisas da saúde mental do estudante, que quanto maior a carga horária, quanto mais avaliações a pessoa faz, quanto maior o senso de incompetência, ou seja, o senso de que eu não vou conseguir realizar isso, mais as pessoas adoecem na qualidade de aluno. Então, um jeito como o aluno, na verdade, adoece é de fazer coisas que ele não vê sentido naquilo. Por exemplo, muitas disciplinas de ciclos básicos, que as pessoas falam assim, eu não vejo onde é que eu vou usar isso, como que eu vou usar. Os conhecimentos que estão sendo propostos aqui estão aprofundados num nível que no semestre seguinte, ninguém mais sabe o que foi visto no semestre anterior. Isso são fatores, obviamente, que adoecem um estudante. Então, ter uma cobrança desmedida piora a vida do estudante. De técnicos, por exemplo, né, do setor mais administrativo, é provável que processos de trabalho que desconsiderem completamente a opinião e o conhecimento que aquela pessoa tem, né, processos que são de cima para baixo, fazer algum trabalho que você não tem pessoal suficiente para fazer e você espera que um só dê conta do serviço de dois, são coisas que provavelmente, né, aumentam essa chance de transtorno mental. E dos professores também, né, uma coisa que a gente às vezes vê com... Não tende a dar a devida importância, mas é quando as pessoas se propõem a fazer algo que ele achava que era a vocação dele, fala assim, eu estou aqui para ensinar. E, por exemplo, tem uma percepção de que socialmente as pessoas não estão nem aí porque ele está se propondo fazer, e esse serviço fica esvaziado, sem sentido, a ponto de às vezes virar uma verdadeira briga com esses estudantes. Isso também certamente é muito desgastante, isso também leva com que professores fiquem, né, assim, tem o seu grau de sofrimento e cada um sofrendo ao seu lado sem, na verdade, parar para discutir a situação e fazer essa faxina dos processos de trabalho, cronificam a situação.
A gente tem casos recentes na universidade até de suicídio. Isso representa que a situação chegou no maior grau de alerta?
É que assim, eu não conheço exatamente como é que são essas cifras de suicídio na história da universidade, por exemplo. Mas eu tenho conhecimento de alguns dados sobre a classe médica. Como é que os profissionais médicos, de uma forma geral, se matam? E ok, eles se matam ao longo de muito tempo, mais ou menos do mesmo jeito. A situação é grave, na verdade, há muito tempo, mas normalmente com uma invisibilidade social.
Então, a gente poderia dizer que hoje a gente tem mais visibilidade?
Eu creio que sim. Eu creio que nós temos mais visibilidade. E às vezes, em alguns períodos, nós temos um efeito negativo, que é meio que o efeito do exemplo. Não é incomum de que você tenha pequenos surtos de suicídio, não? Uma instituição onde alguém resolve se matar e outras pessoas de alguma forma copiam o comportamento. Isso é uma coisa que acontece, não é só, digamos assim, de um adolescente influenciável. Adultos fazem isso também. Isso no estudo que a gente chama de suicidologia, mostra que tem isso. Infelizmente, uma pessoa que resolve se matar, se você não tiver, na verdade, uma forma de acolher esse ambiente, parece que a ideia começa a seduzir outras pessoas que já estavam vulneráveis, que já estavam pensando de alguma maneira e tentam fazer isso também. Então, nós temos mais visibilidade, mas nós precisamos tomar mais providência, né? Não significa que, então, tudo bem, é normal, deixa do jeito que está.
Não é por isso que a gente não sai do estado de alerta.
Não é por isso que a gente não tem que levar em consideração que é uma situação de alerta.
Na sua avaliação, de que forma as pessoas que relatam algum problema do tipo devem ser acolhidas e tratadas aqui na universidade?
É uma pergunta que gera muita polêmica, né? Como é que você organiza serviços que acolham, né, tanto estudantes quanto servidores? Em saúde pública, de uma forma geral, se nós fizermos estudos sobre as queixas, o tipo de queixa que chega hoje num posto de saúde qualquer da região, tanto trabalhos nacionais quanto internacionais dizem que mais ou menos 50% das pessoas que procuram um posto de saúde estão ali por queixas mentais, sociais, por alguma coisa que não é exatamente uma dor física, um mal-estar físico. Quer dizer, se metade dos servidores e estudantes hoje tiverem uma queixa mental e tiverem que ter um serviço de saúde para resolver isso, é inviável para os municípios, é inviável para a universidade criar, só proliferar serviços. Serviços que, na verdade, vão tentar apagar um incêndio. Então, esse serviço tem que existir porque realmente as pessoas se matam e as pessoas estão muito doentes. Nós precisamos, talvez, assim, de outros recursos que tenham condição de fornecer um certo suporte nesse ponto de virada, nesse ponto onde a pessoa está sofrendo, mas onde ela ainda tem recursos para poder enfrentar. Então, eu acredito que hoje a forma desse acolhimento ele deveria passar por fases. Uma, de apoio às pessoas com os seus sofrimentos no dia a dia, de faxina dos seus processos de trabalho estão mais doentios do que precisavam, e de sim, da manutenção de serviços específicos, né, de um psicólogo, de um psiquiatra que possa atender essas pessoas. Como separar isso dos serviços oferecidos ao município é uma polêmica. A gente não sabe se essa clientela de dentro da universidade tem que ter uma espécie de maior acesso. Por quê? Assim, qual que é a diferença? A partir do momento que o rapaz passou no vestibular, então agora ele tem um acesso melhor ou pior? É difícil de se posicionar em relação a isso. O que nós sabemos é que os serviços, de uma forma geral, tanto dos municípios quanto da universidade, não dão conta da demanda. que nós precisamos é de ações mais espalhadas, mais capilarizadas, que consigam acolher o sofrimento ainda nessa fase mais inicial. Por exemplo, como é que você acolhe o calouro que chega aqui e que não sabe bem o que fazer, que está, né, assim, tá afastado da sua família, que está sofrendo? Fala assim, ah, provavelmente ele não precisa de um psicólogo, de um psiquiatra no primeiro linha de atendimento. Talvez precise de outros tipos de suporte e de um engajamento no que a universidade mesmo tem a oferecer.
Para a gente finalizar, como que as universidades devem ser repensadas, ou se há alguma forma para isso, para a gente ter um ambiente com menos pressão e mais saudável?
É uma pergunta cuja resposta é muito, muito difícil, né? Bom, primeiro, o primeiro de todos eles é dar visibilidade para esse sofrimento. Se a gente entender que isso não é um problema, a gente não toma providências. Feito esse reconhecimento inicial, e aí você tem trabalhos, levantamentos, estatísticas, apresentações que divulguem para as pessoas. Próximo passo, eu acho que a gente precisava definir melhor o que fazer com uma espécie de uma identidade conservadora na universidade. As universidades brasileiras federais, elas certamente são instituições sólidas e muito importantes. Isso às vezes funciona para o bem, isso às vezes funciona para o mal. Pessoas têm uma impressão de que, tipo assim, nós somos ótimos, em que a gente precisa mudar? Nós podemos ser ótimos no alcance de alguns resultados, como na quantidade de pesquisas publicadas, mas se isso, na verdade, está fazendo, se é uma engrenagem que fica queimando os seus recursos humanos, tem alguma coisa de errado, sim. Então, primeiro, a consciência que precisa mudar. Depois, talvez uma das coisas que a universidade devesse fazer seria rever mesmo quais são os seus objetivos sociais. O seu objetivo é gerar, por exemplo, um estudante que tenha um currículo impecável em certos conteúdos muito especializados, ou o seu objetivo é gerar um cidadão que tenha capacidade de atuar na sua realidade e capacidade de atuar na realidade, por exemplo, além de certos conteúdos de matemática, de agronomia, ele precisa, por exemplo, ter posicionamentos. Eu preciso ter espaço para as pessoas refletirem sobre o que eles querem para a sociedade, o que eles querem para a sua própria vida, e não considerar isso como uma espécie de terapia para os fracos, assim, ou de momento de lazer, momento de descanso. A gente provavelmente precisa, assim, de uma modificação cultural, que nós sabemos que vai ter resistência tanto de postos de coordenação, de direção, à resistência dos próprios estudantes. Então, que a gente precisa ir conscientizando as pessoas de que faz parte do processo deles um objetivo maior do que adquirir conteúdos. Então, sob esse ponto de vista, a gente poderia talvez ser menos conteudista e, por exemplo, mais focado no desenvolvimento dessas pessoas. Isso provavelmente melhoraria a saúde dos estudantes, melhoraria o grau de sentido que técnicos e professores também têm no seu serviço. Talvez um pequeno comentário, assim. Tem um estudo chileno que fez uma modificação de processo de tratamento de depressão, e ele usou basicamente enfermeiros e assistentes sociais para atender essa população. Em vez de prestar um atendimento médico muito focado em remédio, começou a recrutar enfermeiros e assistentes sociais para eles fazerem parte, a maior parte, na verdade, do serviço de acompanhamento. E é lógico, na hora que eles foram pesquisar o grau de satisfação, tanto os pacientes tiveram um grau de satisfação maior com o tratamento, quanto os profissionais falaram assim, poxa, eu estou vendo o resultado do meu trabalho. Isso provavelmente é muito saudável. Eu acho que alguma coisa assim poderia guiar mais ou menos essa faxina que a gente precisaria fazer, né? Essa modificação dos processos de trabalho da universidade.
Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Rádio Aspuv.
Eu que agradeço o convite, né? Fico sempre à disposição, caso vocês, né, precisem novamente tratar desse assunto importante.
Eric Luiz para a Rádio Aspuv.
Rádio Aspuv.
E ainda falando sobre saúde mental nas universidades, a Aspuv vai realizar na próxima segunda-feira, às 18h30 da noite, uma mesa redonda sobre esse assunto. A atividade será no auditório do Departamento de Economia Rural e aberta a todos os interessados. Participe!
Informes.
Estão sendo realizadas hoje as eleições 2018 da Aspuv. Uma chapa está concorrendo. Ela tem como candidata a presidente a professora do Departamento de Economia Doméstica, Júnia Marise Mato Souza. A votação começou de manhã e vai ser retomada agora às 14h, se encerrando às 16h nos seguintes locais: Departamentos de Biologia Geral, Economia Rural, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Química e Zootecnia no campus da UFV em Viçosa, o escritório da Universidade em Belo Horizonte, subsede da ASPUV em Rio Paranaíba e CTA no campus de Florestal. Na sede da ASPUV em Viçosa, o horário é maior e não tem intervalos, vai até às 7 da noite. E atenção, em Viçosa, aposentados só podem votar na entidade. Lembrando ainda que para votar, o sindicalizado deve estar com o número do CPF, número de matrícula e um documento de identificação com foto. A apuração vai começar às 7 da noite. A posse da nova diretoria está marcada para o dia 27 e o mandato é de 2 anos. A lista completa com os nomes dos 20 integrantes da chapa e outras informações sobre o processo eleitoral você encontra em nosso site www.aspuv.org.br. Acompanhe o dia de votação também em nossas redes sociais, facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Lembrando que no nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. Vamos reforçar então o endereço www.aspuv.org.br. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 30 de abril. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretora responsável, Ivonete Lopes. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Eric Luiz. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.